As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Toda a comitiva do Sporting Tomar, que se deslocou à Itália para o jogo correspondente à Liga Europeia de Hóquei em Patins, está em isolamento profilático e assim será durante 10 dias, independentemente de estarem em causa pessoas vacinadas ou não vacinadas. Refira-se que foi detectada uma infecção Covid-19 nesta segunda-feira, situação que obrigou desde logo a todos os cuidados inerentes à pandemia em curso e ainda ao adiamento do jogo diante do Valongo a contar para a Primeira Divisão Nacional. Ivo Santos, presidente do Sporting Tomar, em declarações à Hertz, fez um ponto de situação.
Existe uma situação que já foi reportada e foi acompanhada desde o primeiro momento pela Direção-Geral de Saúde, neste caso pela Autoridade Local, e nós estamos a seguir de acordo com os procedimentos e de acordo com aquilo que foram as determinações da própria dos testes que foram feitos a toda a estrutura que se deslocou à Itália, e na sequência disso houve uma determinação de todos os elementos se permanecerem em confinamento durante 10 dias, e é isso que está a ser feito, sendo que irão repetir os testes PCR daqui a 5 dias, e depois ao fim de 10 dias. Então, no fundo, estamos a acompanhar, independentemente de estarem positivos ou negativos, aquilo que é mais importante aqui foi determinação e que foi cumprida e está a ser rigorosamente cumprida por parte da DGS, no sentido de nos mantermos a estrutura, manterem-se em confinamento, e também foi por causa desse mesmo motivo que até alguns treinos de algumas quadras jovens do nosso departamento juvenil também deixaram de ter treinos com os seus treinadores. Ou seja, estamos a cumprir escrupulosamente com todas as determinações, no sentido de evitar aquilo que nós não desejamos, que é a propagação possível de alguns casos de Covid no seio da nossa comunidade.
Interessante, quis destacar como extraordinário o acompanhamento que tem sido prestado pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo na figura da coordenadora Maria dos Anjos Esperança. O presidente do Sporting Tomar deixou claro que, acima de tudo, está a saúde das pessoas e a saúde pública, lamentando, ainda assim, que esta situação tenha surgido numa fase competitiva tão positiva em que o grupo se encontrava.
O grupo estava no melhor momento da época, estávamos a trabalhar e foi por muito pouco, como sabem, que não vencemos em Itália ao Lodi, mas acima de tudo está a segurança das pessoas e está a saúde pública, e achámos a partir do momento em que a nossa deslocação poderia acarretar alguns problemas em termos daquilo que é de propagação desta epidemia que não nos larga, não queremos ser a fonte de problemas e, como tal, desde o primeiro momento, desde a segunda-feira de manhã que estamos neste processo, numa lógica de despistar eventuais contágios, de estarmos permanentemente em contacto com a DGS, e queria aqui realçar o acompanhamento extraordinário, e repito, extraordinário, por parte da Entidade Máxima de Saúde Local, e neste caso em concreto a doutora Maria dos Anjos, tem sido constantemente o seu apoio a todos os níveis desde há mais de um ano, tendo em conta que o Sporting Clube Tomar, durante todo o primeiro estas duas fases da pandemia, nunca preparou com a sua atividade diária de treino, de competição, e este trabalho só foi possível por um sentido de entreajuda, neste caso, da Autoridade Máxima de Saúde. Portanto, nós só temos a realçar isso.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está em marcha o processo de instalação da empresa Rodi na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, precisamente do lado oposto ao Bricomarché. Tal como a Hertz tinha adiantado, em março deste ano, confirma-se desta forma a chegada da referida marca, também pertencente ao grupo Os Mosqueteiros, empresa especializada no setor automóvel. Nesta altura está então em curso a terraplanagem, ao que tudo indica, até final deste ano, início de 2022, a estrutura propriamente dita já poderá estar em vias de concretização. Entretanto, ainda no que diz respeito à conhecida como Avenida do Hospital, a Hertz também conseguiu apurar que está fechado o acordo para a criação de uma superfície comercial de grande dimensão, um chamado Retail Park, ou Centro Comercial ao Ar Livre, neste caso, entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada Rotunda do Continente, num total a rondar os 20 mil metros quadrados. Este futuro espaço irá congregar 6 a 7 estruturas comerciais, de entre os quais um hipermercado. No total, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho. Já que no que diz respeito ao supermercado Aldi, a Hertz sabe que o início das obras está apenas dependente da aprovação do Plano Diretor Municipal, neste caso pela Assembleia Municipal de Tomar. O Aldi ficará na mesma avenida, Maria de Lourdes Melo e Castro, mas junto à rotunda do Regimento de Infantaria 15.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Ourém e o Centro Hospitalar do Médio Tejo celebraram, quarta-feira, o protocolo que oficializa a cedência de uma sala e gabinetes existentes no Centro Municipal de Exposições para a instalação da equipa comunitária de saúde mental para a população adulta. O Presidente da Câmara Municipal, Luís Miguel Albuquerque, e o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimiro Francisco Ramos, rubricaram o documento que vai garantir um conjunto de serviços e intervenções na comunidade desenvolvidos por esta equipa comunitária de saúde mental para a população adulta. A equipa é considerada uma resposta inovadora a nível nacional e é constituída por um médico psiquiatra, uma psicóloga, duas enfermeiras, uma terapeuta ocupacional, uma assistente social e uma assistente técnica. Esta equipa estará instalada no Centro Municipal de Exposições a partir do dia 15 de novembro e o protocolo tem a vigência de um ano com renovação automática por período igual de tempo. Esta resposta na área da saúde mental vai permitir que os tratamentos decorram na comunidade em articulação com outros profissionais de saúde e pretende ser um contributo para a redução do estigma muitas vezes associados à doença mental.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da programação prevista no projeto cultural de escola do Agrupamento de Escolas Templários, estão a ser preparadas para este ano letivo uma série de atividades com destaque para a criação, em breve, do Gabinete de Diversidade e Inclusão, o nome é ainda provisório, onde serão desenvolvidas estratégias pensadas e dinamizadas por alunos para dar apoio a alunos que, por diversas razões, se sintam desenquadrados, discriminados ou excluídos. Como referiu a Aertes, o diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, este gabinete resulta já do trabalho desenvolvido durante as semanas culturais que, anualmente, o agrupamento realiza.
No projeto cultural de escola do Agrupamento de Escolas Templários, é precisamente envolvido, já tem sido envolvido, mas a ideia de criar este gabinete resultou em parte da terceira semana cultural. Nos temos apercebido a importância que tem também a existir nas semanas culturais que vão passar a existir a partir de agora, a partir das próximas, da quarta e da quinta, de envolver os alunos da educação especial e também, logicamente, alunos de diferentes etnias e da interculturalidade que existe no agrupamento, portanto, alunos provenientes de diferentes países e também alunos, entre aspas, diferentes, que se consideram, de terem todos eles a possibilidade de participar na Semana Cultural através desse gabinete e fazerem atividades, não só na área do teatro e outros, e participarem nessas atividades. E, entretanto, estamos a fazer esse trabalho com esses alunos, já a preparar a quarta Semana Cultural e, logicamente, depois a quinta. Na prática, a inclusão não passa só por isto, mas efetivamente, a importância de eles participarem, como todos os alunos participarem na construção e envolverem-se na construção das próprias semanas culturais, isto é uma mais-valia para o agrupamento e para os próprios alunos e o objetivo é mesmo esse, portanto a semana cultural ou as semanas culturais durante o ano letivo são para todos os alunos, para toda a comunidade e o objetivo é que todos se envolvam e logicamente eles também se sentem ativos e participantes e depois também temos como voluntários também alunos dessa, portanto, não só alunos que efetivamente já têm sido voluntários, mas agora também alunos que vêm destes diferentes grupos e precisamente por isso o objetivo é que eles participem e se envolvam e pronto, e não esquecer que nós temos a nossa artista residente ao abrigo de uma da medida 3 do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário do Programa de Sede Escolar, Programa Nacional de Sede Escolar, e esta medida, através da artista residente, tem envolvido precisamente estes alunos. E depois o trabalho final que está a ser desenvolvido será apresentado nas semanas culturais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Termina amanhã, sexta-feira, 29 de outubro, o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2021-22 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, colocam em risco a persecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deve ser feita no Balcão Único do município de Tomar até ao dia de amanhã, como referimos, entre as 9 e as 13 e as 14 e as 16 horas. O regulamento e o boletim de candidatura estão também disponíveis no site do município de Tomar, em Viver Educação. Qualquer dúvida poderá também ser esclarecida por e-mail educação@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro promove entre esta sexta-feira, 29 de outubro, e 1 de novembro, segunda-feira, o Peditório Nacional. Desenvolvido anualmente e em contexto voluntariado, o Peditório de Rua da Liga Portuguesa contra o Cancro representa não só a principal fonte de financiamento da instituição na sua relação com a comunidade, mas sobretudo o garante de sustentabilidade das atividades que promove no âmbito dos seus quatro eixos de missão: o apoio ao doente oncológico e cuidadores, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e investigação em oncologia. Mais uma vez, este Peditório Nacional é apadrinhado por Cristiano Ronaldo, que apela ao voluntariado pontual no peditório, convidando os cidadãos a juntarem-se a esta causa com o objetivo de fazer da luta contra o cancro um exemplo nacional de entreajuda e de solidariedade. A participação como voluntário pode ser feita à medida da disponibilidade de cada um, podendo ocorrer durante os quatro dias ou apenas num período de algumas horas. Após a submissão do formulário, as candidaturas serão submetidas para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, do local onde pretendem desenvolver o peditório, o qual entrará em contacto a fim de serem prestadas as informações necessárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas da Vila do Sardual nesta quinta-feira, 28 de outubro. Após uma interrupção de 2 anos devido à pandemia Covid-19, a feira irá trazer ao Sardual os produtos próprios desta época do ano. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que a feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região norte do Ribatejo. Miguel Borges, o presidente do município sardualense, deu conta à ERTS da realização da feira, que aposta uma vez mais nas tradições locais.
A feira vai ser idêntica àquilo que tem sido nos anos anteriores, pré-Covid, claro. Uma feira onde vamos ter muitos frutos secos, vamos ter aquilo que normalmente as pessoas que se deslocam a Sardual procuram, desde materiais para a sua agricultura, para a sua pequena agricultura, mas principalmente também roupa, calçado e é assim a época dos frutos secos e a época também de alguns utensílios agrícolas que as pessoas vão usar. Há aqui também uma dinâmica a nossa economia local neste dia, como há também dos próprios profissionais. Há pessoas que só vivem destas feiras e, como tal, é importante também que possamos continuar a ter esta oferta. Por outro lado, também é um cais como o Sardual. Aquelas lojas, havia um conjunto de lojas que ofereciam também um conjunto de equipamentos, um conjunto de materiais que as pessoas procuram, que também com o tempo foram encerrando e foram sendo substituídas por grandes superfícies comerciais. Isso é uma forma também de algumas destas matérias, destes produtos que as pessoas querem adquirir, também possam ter esta proximidade à população. Por isso eu acho que se vai justificando, vai se mantendo. Nós este ano nós temos andado a pensar num local diferente para a realização desta feira. Entendemos, por ser a primeira feira pós-Covid, não seria o ideal estarmos com grandes experiências, com grandes mudanças, mas estamos a pensar realmente em manter esta tradição e arranjar um outro espaço também para que a oferta possa ser ainda de mais qualidade. Eu faço o apelo às pessoas que realmente agora há um conjunto de hábitos que nós já adquirimos e temos que continuar a tê-los, o caso da higienização das mãos, o caso de mantermos alguma distância social e, claro, obviamente, o uso da máscara. Isto é aquilo que nós apelamos para que as pessoas contribuam para voltarmos a ter alguma normalidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Arquivo Municipal de Vila Nova da Barquinha vai passar a chamar-se Arquivo António Luís Roldão. Investigador incansável ao longo de mais de 5 décadas, António Luís Roldão é autor de inúmeras publicações, entre livros e artigos, em publicações periódicas, dedicadas à história do Conselho de Vila Nova da Barquinha. Neste contexto, a Câmara Municipal da Barquinha aprovou por unanimidade, na reunião do Executivo Camarário, de 20 de outubro último, a proposta para que o Arquivo Municipal se passe a designar Arquivo Municipal António Luís Roldão, homenagem do município da Barquinha a uma figura determinante no registro e preservação do património e identidade cultural da vila. Será assim assinalada numa cerimónia de descerramento da placa a realizar no próximo dia 6 de novembro, pelas 9h30, dia em que se assinala o 185º aniversário do Conselho, mostrando-lhe deste modo enaltecimento público e reconhecida gratidão.
Rádio L, a primeira a informar.
Constância recebe nesta sexta-feira o arranque da 5ª edição do FIFOC, o Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão, promovido pela SICO, que este ano decorre nos dias 29, 30 e 31 de outubro, por todas as freguesias de Constância, encerrando, assim com grande pompa, o mês da música. A iniciativa, que esteve programada para julho, foi então adiada por causa da pandemia, sendo agora retomada. Ana Elias, da SICO, o Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão, responsável pela organização do festival, falou à ERT do evento e da sua programação.
Este ano vai ser uma versão mais simples, quando comparamos com aquilo a que já estávamos habituados nos outros anos e, aliás, o que queríamos fazer antes da pandemia aparecer. Portanto, o festival esteve marcado para julho, teve que ser adiado por causa de um surto de Covid que houve aqui no município de Constância e arranca, portanto, amanhã esta versão, que era para ter sido a versão de julho. Quando digo que é mais simples é porque vamos ter menos concertos e menos artistas. Vamos, de qualquer maneira, a todas as freguesias do Conselho e do município de Constância. Amanhã iniciamos em Santa Margarida com um concerto de carrilhão. No sábado teremos um concerto no Jardim Horto, se as condições o permitirem, as condições climatéricas, senão será na Casa Mória de Camões. Um concerto às 4 da tarde com Sintinábulo, música medieval e renascentista. E depois no Jardim Dr. Luís Soares, às 7 da noite, em Montalvo, um concerto de carrilhão pelo carrilhanista convidado belga, Eddie Marian. No domingo, durante a manhã, na zona ribeirinha do Zezer, em Constância, serão realizados 2 exames de carrilhão das nossas alunas, o exame da classe das crianças e o exame de primeiro grau. Às 16h, um concerto de órgão e eufónio na Igreja Matriz de Constância, com o organista belga Wanne van der Hoeven e o eufonista português Pedro Frazão. À noite, terminamos aqui em Constância, na zona ribeirinha do Zezer, com um novo projeto, algo que foi desenvolvido durante a pandemia, que é um concerto com o carrilhão intitulado Disco Carillon, que apoiado por um PA, que com faixas sonoras gravadas, o carrilhão irá tocar a música disco dos anos 70 e 80, conhecidíssimas de todos nós.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A previsão meteorológica disponível indica forte probabilidade de ocorrência de chuva forte e episódios de vento significativos a partir do fim da tarde desta quinta-feira, 28 de outubro, com o agravamento da situação até 1 de novembro. Em face desta situação, recomenda-se a limpeza e desobstrução dos sumidores, sarjetas, valetas e outros canais de drenagem, removendo folhas e detritos e a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, dos quintais ou varandas, e a limpeza dos bueiros, algerosos e caleiras dos telhados dos edifícios, assim como das linhas de água, principalmente junto a pontes, aquedutos e outros estrangulamentos ao escoamento. A ocorrência de eventuais episódios de vento forte aconselha também a reposição de coberturas de edifícios em obras e uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placares, toldos e outras estruturas suspensas. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.